passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que sexta-feira abençoada. Estamos juntos aqui nesta noite maravilhosa. A nossa equipe reunida abrindo mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa. Como todas as sextas-feiras, ele aqui conosco, pregador desta noite, nosso amigo, pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church em Nilópolis. Meu pastor, boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, a paz do Senhor, querido pastor Eliel do Carmo, querido irmão Fábio Silva e a nossa preciosa irmã Débora Lira. Que a paz de Deus esteja com todos nós.
Obrigado, pastor Pedro Paulo. Minha querida Débora Lira, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, Débora. Paz do Senhor, querida.
Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Pedro Paulo Matos, e uma excelente noite com a paz de Jesus Cristo para os nossos ouvintes ligados aqui na Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, um abraço, companheiro, boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite, a paz do Senhor, pastor Pedro Paulo Matos, boa noite, Débora Linda, boa noite você que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos abrir o nosso Cristo em Casa, orando juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos.
Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, graças te damos por mais um culto da Igreja Cristo em Casa, quando nós temos a oportunidade, o privilégio de nos reunirmos, Senhor, para adorar o Teu nome, cultuar ao Senhor, apresentar ao Senhor as nossas lutas, as nossas dificuldades. Pai, que a bênção do Senhor seja sobre esse culto. Abençoa o Teu servo, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora Lira, Michel Camargo e toda essa equipe, Pai, que se empenha tanto para que os nossos queridos membros da Igreja Cristo em Casa receba a bênção do Senhor, onde quer que eles estejam. Visita agora e toca no coração. Talvez um coração angustiado, entristecido, enlutado. Deus, visita agora cada vida, cada coração, cada família. Pai, aqueles que estão nos seus trabalhos, os porteiros, taxistas, motoristas de aplicativos, caminhoneiros encarando essas estradas perigosas. Talvez alguém numa casa de detenção, um enfermo no seu lar, um enfermo num hospital. Pai, que a Tua bênção possa atingir cada vida que está conosco nessa noite. Nós oramos e consagramos esse culto, que seja para a glória do Senhor. Oramos no nome santo do Senhor Jesus.
São tantas lutas que é preciso escolher qual delas lutar, para no final dos dias não dizer lutei em vão. Já faz um tempo que eu estou nesta trincheira em prontidão, lutando com fé, jejum e oração. O inimigo já acampou ao derredor da minha casa, mas ao redor está o anjo do Senhor. De viver no fogo já virei brasa, a minha marcha ele não atrasa. Se Deus permitiu, essa luta é pra minha edificação. Vai valer a pena.
Leia Mendonça, vai valer a pena. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sexta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa, vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Eliel do Carmo, iremos nesta noite refletir sobre Hebreus capítulo 12, verso 12, 13 e 14.
Olha, a gente quer parabenizar você. Você que está completando mais um ano de vida, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente, tá bom? Não é isso, Débora?
Isso, Fábio Silva. Parabéns para você que troca de idade hoje. A Igreja Cristo em Casa está aqui para celebrar a vida com você. Desejamos tudo do alto, tudo de Deus, que nunca lhe falte nada, que a presença de Deus seja suficiente em sua vida hoje e sempre. Fernando Adolfo Valença Silva, Edivaldo Pereira da Silva, Geralda Cardoso de Oliveira, alô, Ilma Alves da Silva, um abraço para você, sua linda Clarice Nogueira Garcia Faria, Vera Lúcia de Almeida, Maria Elisângela de Souza, Renato Conceição de Couto, Wanderson Pereira Egídio e você que completa mais uma primavera hoje. Seu nome não foi divulgado aqui, sinta-se abraçado e homenageado da mesma forma. Eu tenho um versículo aqui em Isaías 25:1 para a sua meditação. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, pois em perfeita fidelidade fizestes maravilhas. Na, 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 na,
na, na. Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar, mas quero
Lindo louvor, em homenagem aos aniversariantes do dia. Aquele abraço para você. Gente, chegou então esse momento especial. Fábio Silva está aqui com muitos pedidos de oração. Nós vamos estar orando juntamente com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que daqui a pouquinho vai estar pregando. Antes, nós vamos estar orando. Fábio Silva, muitos pedidos, né, irmão?
É verdade, Eliel, que chegaram através do WhatsApp da oração. De Rio Bonito, nosso irmão Haroldo pede oração para ele e toda a sua família. O irmão e diácono Armando, de Itaboraí, pede oração para uma porta de emprego e pede que Deus possa abençoá-lo com essa graça. Estaremos orando agora, meu irmão, minhas irmãs, com o pastor Pedro Paulo Matos.
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Eleva os olhos para os montes, de onde nos virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Soberano Deus, nós apresentamos ao Senhor cada um desses nomes que foram agora mencionados, cada uma dessas causas, dessas lutas, desses desafios, desse deserto. Sim, Senhor, algumas das situações são verdadeiros desertos, tempestades além das nossas forças humanas. Por isso, nós estamos agora unindo as nossas vozes para deixar na Tua santa presença, nessa taça de oração que tem diante do trono do Senhor, nós depositamos cada um desses nomes, cada uma dessas situações, as enfermidades, os lutos, a escassez, o desemprego, Pai, as lutas familiares, a ameaça do divórcio. Senhor, todas essas lutas, todos esses pedidos, nós depositamos em Tuas santas e poderosas mãos. E abençoamos, Deus, as famílias. A nossa família é propriedade do Senhor. Nem o mal nos sucederá, nenhuma praga chegará na nossa casa. A nossa casa tem a marca do sangue do Cordeiro. A nossa família tem dono. Nós não estamos perdidos por aí. Nossa casa tem o Senhor como dono e como Senhor. Pai, nós abençoamos os enfermos em casa, os enfermos nos hospitais, os cuidadores, aqueles que cuidam em casa, que às vezes se desgastam também emocionalmente e que às vezes, Pai, precisam também do Teu socorro. Abençoa os cuidadores, abençoa, Deus, as crianças que estão enfrentando doenças, crianças em tratamento de quimioterapia, radioterapia. Senhor, tenha piedade dos nossos pequenos. Tenha piedade das nossas crianças, restaura a saúde, Deus, a alegria, a esperança no coraçãozinho dos nossos pequenos. Pai, nós abençoamos as pessoas que estão passando por crises de ansiedade. Ansiedade todos nós temos de uma certa forma, mas tem pessoas que estão com uma crise, com uma ansiedade já bastante severa, já dependendo até de remédio. Senhor, toca na mente. Toca, Deus, na mente, livra da depressão, da angústia, do pânico. Ó, Deus, essa mente, cura essa mente. Pai, não deixa a mente embaralhar, não deixa a mente se perder diante das lutas, Pai. Abençoe os sentimentos, Senhor Deus, abençoe o coração, que o nosso coração não foi criado para ter vingança e nem ódio. Mas enche o coração de paz, enche, Deus, o nosso coração de generosidade, de misericórdia, enche o nosso coração de amor e de perdão. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entregamos ao Senhor cada nome, cada causa. Aqueles também que não puderam enviar seus nomes, nesta hora nós estamos incluindo cada nome que está sendo mencionado. Pai, nós cremos na provisão. A Tua palavra diz que tudo é possível ao que crê, e nós cremos. Nós cremos na provisão divina, nós cremos no Deus da provisão da saúde, da provisão do pão, da provisão da prosperidade e da sabedoria. Pai, nós entregamos ao Senhor cada pedido de oração, já te agradecendo que nós confiamos na Tua resposta. Oramos e agradecemos em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.
aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. As águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas. Nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz.
Olha, tem muita gente, como a gente tem recebido informação, né, de pessoas participando aqui do nosso Cristo em Casa, que nos dá uma alegria muito grande, porque esse é um grande culto, é um culto de adoração ao nosso Deus. Que bom ter você aqui com a gente, viu? Maria Marta Brit, a Helena Loyola Freitas, Leonor Elisa, a Sandra Lúcia de Miranda, a Marilda Simões, o Manuel Nazareno, o Josias Santos, não é? Participando também aqui com a gente. Muito obrigado, meu irmão, pela sua participação, pelo seu carinho. A Aparecida de Oliveira Rocha, Janilda Brito, a Ivonete Moraes também, a Eva Margarida Barbosa Batista, a Denise Oliveira, Também a Marlene Silva, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, um abraço muito especial para vocês, ouvindo Cristo em Casa. Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa, tão esperado também, momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. E para isso, queremos convidar ao nosso microfone o pastor Pedro Paulo Matos.
Pastor Eliel do Carmo, é bom demais estarmos reunidos mais uma vez nesse lindo culto da Igreja Cristo em Casa, quando nós temos a oportunidade de levar a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, orações, louvores ao coração dos nossos ouvintes. Que Deus abençoe você, Deus abençoe querido irmão Fábio Silva, você, a sua família, a sua mãezinha e toda essa mobilização para continuar com esse lindo projeto da Igreja Cristo em Casa.
Amém. Que Deus abençoe. Muito obrigado, meu pastor.
Débora Lira, que Deus abençoe você, Michel Camargo e toda a equipe da Igreja Cristo em Casa. E você, querido membro da igreja, onde quer que você esteja agora, independente das circunstâncias que vocês estão enfrentando, nesse início de ano, início de um novo período na nossa existência, e Deus possa ajudar você depois de uma semana. Muitos estão chorando, outros estão sorrindo. Uns conquistaram, outros perderam. Independente da nossa situação, Deus está conosco. Deus está segurando as nossas mãos e Deus tem um propósito nas nossas vidas. E nós queremos falar hoje como nós fecharmos as brechas, como nós nos libertarmos de certos embaraços para nós termos uma vida de vitória, uma vida de sucesso, uma vida de crescimento, uma vida de conquistas, uma vida que você pode ver as portas se abrindo. E que você, nessa noite, possa abrir seu coração. Onde você estiver agora, talvez numa casa de detenção, no seu trabalho, onde você estiver, abra seu coração para receber essa porção das Escrituras Sagradas para a sua vida. Hebreus 12, o livro de Hebreus é muito interessante. Muita teologia, muita doutrina, é um livro até difícil para algumas pessoas, né? Dizem que é difícil. Na verdade, se ler com calma, pedindo a ajuda do Espírito Santo e a direção aí do seu pastor, de alguém que possa lhe explicar algumas coisas, é um livro muito enriquecedor. E nós vamos pegar do verso 12, capítulo 12, verso 12, diz assim: "Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes que seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor." Vamos parar aqui, depois leremos outros textos. Então, restabelecei as mãos descaídas e joelhos trôpegos. O que que é isso? São pessoas desanimadas. São pessoas que já não estão com ânimo para levantar mãos. Ao contrário, estão com as mãos descaídas. Quando você está relaxado e que não tem nem força mais para levantar as mãos, os joelhos trôpegos. Já não há firmeza no andar. E, infelizmente, hoje nós vamos encontrar muitas pessoas que já estão com as mãos descaídas e já estão com os joelhos trôpegos, sem muita disposição para a sua caminhada. Por quê? Por várias razões. É a parte financeira que não se resolve, dívida, às vezes alguma enfermidade. Quando nós oramos pelas pessoas com câncer, ou com alguma outra doença, nós oramos, não é isso? Agora, quando é com a pessoa, aí verdadeiramente tomamos a dimensão do que representa enfrentar uma doença. Não é fácil enfrentar uma doença. Tem pessoas que estão com os seus joelhos trôpegos, não tem firmeza mais nas pernas, e eu não digo nem fisicamente só. Às vezes as pessoas estão caminhando mais desanimadas, cabisbaixos, as lutas são tão intensas que elas perderam a capacidade de correr, saltar, pular, se alegrar, né? Que isso são símbolos da alegria. A pessoa saltitando, a pessoa alegre, a pessoa caminhando numa praça, numa praia, enfim, onde quer que seja, representa a alegria de viver. Tem pessoas que não têm mais forças para uma caminhada, não têm forças mais para ir para a igreja, estão desanimadas. Então, esse texto diz assim, para que nós possamos fazer caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes e seja o quê? Curado. Que haja cura. E repito, não é só uma cura física, é a cura da alma. Tem gente que está com a alma completamente paralisada. E como é que nós vamos começar tudo? Como é que nós vamos recomeçar? Como é que nós vamos avançar? Como é que nós vamos conquistar tudo aquilo que nós sonhamos, planejamos, escrevemos, né? Fizemos uma relação de alvos. O que que eu quero? O que que eu vou conquistar esse ano? O que que eu vou fazer? Então nós fazemos uma relação de pedidos, de desafios, de planos, de projetos, mas às vezes não sai do papel, porque nós estamos planejando na mente, nós estamos planejando na alma, mas a situação externa não está permitindo sonhar e nem caminhar. E o verso 14, esse é um verso muito conhecido, segui a paz com todos. É fácil? Falar é fácil, né? Seguir a paz com todos. Você segue a paz com todos no trânsito, em casa, na igreja, no trabalho, na rua? Nem sempre. Tem inimigos gratuitos. Infelizmente, nós enfrentamos pessoas que são pessoas do mal, pessoas que têm prazer de fazer você sofrer. São pessoas que são usadas pelo inferno. Abre o coração para o inferno, para infernizar a sua vida. Aí chega a Bíblia e fala assim, ei, segue a paz com todos. Ei, vamos seguir a paz com todos? É fácil de falar, mas é muito difícil de fazer. E diz mais, e a santificação. E aqui há uma palavra, o complemento desse texto. É complicado, sabe por quê? Porque diz assim, ó, sem a qual ninguém verá o Senhor. É uma sentença pesada. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Coração santo, mente santa, palavras santas, atitudes santas, atitudes corretas, atitudes coerentes. Tudo isso tem que ser observado, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você vai passar mais um mês, mais um ano, e você não vai ver Deus. Não vai ver o agir de Deus, se não observar o que a Escritura Sagrada está dizendo. Meu irmão e minha irmã, pastor, seminarista, líderes, é a palavra de Deus. Não é o que o pastor Eliel do Carmo pensa, não é o que o irmão Fábio Silva determina, não é o que eu acho que tem que ser. Não. É a força, é o poder da palavra de Deus. E é uma sentença pesada. Segui a paz com todos. e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é um processo de crescimento. Nós não vamos ficar santos, completamente santos nessa terra, mas nós temos que buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é que tem nos impedido de caminhar? O que é que tem nos impedido? Muitas coisas têm nos impedido. E nós precisamos nos libertar de algumas coisas que têm impedido essa paz com as pessoas e principalmente a paz com a gente mesmo, né? Porque às vezes você não consegue ter paz com os outros e aí você também não tem paz com você. E aí você fica perturbado, fica ansioso, fica deprimido, fica angustiado. Daqui a pouco está tomando remédio controlado para você dormir, está tomando remédio para parar de comer, começa a comer desesperadamente, ou então não come nada, passa a ficar sem ter apetite. Então, algumas coisas nós precisamos observar para nós termos vitória no nosso dia a dia. Primeiro delas, a honestidade. Nós precisamos ser honestos. Salmo 32, verso 5. Honestidade, lealdade, integridade. E aqui a honestidade é como as pessoas nos veem, a integridade é como Deus nos vê. Olha a diferença. Então a honestidade é eu e você, você e eu. Como é que nós lidamos com as nossas coisas? E a integridade é como eu lido com as coisas de Deus e como Deus me vê nessa atitude. O que é que nós vimos em Hebreus? Seguir a paz com todos. Você que está com o joelho trôpego, você que está com mão descaída, você que está desanimado, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual você não verá a Deus. Aí você vai arrumar um monte de desculpas. Mas eu estou dizendo para você e te alertando para que a gente coloque a casa em ordem, coloque o coração em ordem, coloque os nossos pensamentos em ordem. Se nós quisermos prosperar, crescer, alcançar alvos, nós precisamos de observar. E o primeiro requisito fundamental é honestidade uns com os outros e integridade com Deus. Tá? Precisamos de observar isso. Segundo, nós precisamos ser humildes. O que que é humildade, hein? Humildade é andar rasgado? É andar descabelado? Humildade é andar sujo? Não. Humildade pode ser a pessoa mais rica, mais poderosa. Ela pode também ser humilde. É o espírito humilde. Então nós precisamos de humildade, porque a humildade ela vai refletir a total dependência nossa de Deus. Quando eu sou humilde, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, nós vamos encontrar a palavra humilhar em vários lugares da Bíblia, em vários livros. As próprias bem-aventuranças de Mateus, que Jesus deixa, o próprio Jesus deixa para nós, ele começa dizendo: bem-aventurados os humildes, a primeira bem-aventurança. E essa humildade, ela tem um sentido de esvaziamento, ou seja, limpar o coração, limpar a mente, limpar o depósito. E eu sempre dou o exemplo da caixa d'água. Você tem uma caixa d'água com 1.000 litros de água limpinha. Se você colocar um litro, você tem 1.000 litros na caixa. Se você colocar 1 litro de leite, não é nem veneno, 1 litro de leite, você já vai estragar a água. Não estou nem dizendo veneno. Se botar 1 litro de veneno, aí mesmo é que não serve para nada. Se botar 1 litro de óleo, 1 litro de criolina, em 1.000 litros, você vai estragar 1.000 litros. Então, o que que Jesus estava dizendo? Antes de você colocar as coisas boas, você tem que limpar. Limpa o coração, limpa a mente. Aceite o governo de Deus. Reconheça as coisas erradas que estão sendo feitas. Sabe por quê? Essas coisas erradas, se não forem consertadas, você continuará com mãos descaídas e joelhos trôpegos. Não vai conseguir ter paz com todos e nem vai conseguir ser santo. E qual é a consequência disso? Não ver Deus, não sentir Deus, não experimentar a poderosa mão de Deus agindo em seu favor. Nós não podemos andar sozinhos, nós precisamos de Deus. Por mais sábio que você seja, você precisa de Deus. Nós não temos controle da vida, nós não temos controle do amanhã. Nós precisamos de Deus, porque Deus é que vai mostrar para nós. Entra para a direita, ó não, olha que volta, entra para a esquerda. Não, agora é hora de você parar. Você quer caminhar, quer correr, e Deus está dizendo assim, para e espera. Não ande agora. E às vezes você está querendo parar, Deus fala, agora é hora de andar. Então é Deus que nos dirige. Isso não é uma utopia, isso não é uma fantasia, isso é uma realidade. Deus existe e Deus está querendo que nós tenhamos uma vida de vitória. E não é essa vitória barata, esse triunfalismo, não. É você começar e terminar, é você ver as portas se abrindo, é você ver o seu casamento se fortalecendo, é você ver os seus filhos se empenhando para estudar, largando as más companhias, deixando de perder tempo com bobagem, estudando, passando em concursos, sendo bem-sucedidos onde colocar as mãos. Isso, gente, é o resultado de uma pessoa que tem honestidade, que tem integridade, que tem humildade, que representa e traduz uma total dependência de Deus. Nós somos muito hipócritas. Desculpa. Mas desculpa nada. Eu não falei sem querer, não. Estou falando consciente. Nós somos hipócritas. Nós, às vezes, falamos e fazemos uma cara de santinho de bonzinho. E de santinho de bonzinho nós não temos nada. Ó Deus, vai na minha frente, mas você entra pelo caminho que você quer. Deus, vai na minha frente, aí Deus aponta o caminho para você, você desvia e vai para um atalho. Quem realmente faz a vontade de Deus, quem realmente cumpre aquilo que Deus está determinando, já está na palavra. O que você tem que fazer já está determinado. Você não tem que viver por revelação, você não tem que viver pelo que você acha. Ah, eu sonhei com isso, vou fazer isso. Você tem que ter um plano. Você tem que ter vida. Você tem que ter personalidade. Tem que ter caráter. Tem que ter determinação, perseverança. Você tem que ter a força de Deus para você prosseguir e não sair nem para a direita nem para a esquerda. E isso não é coisa fácil. As lutas do dia a dia, as lutas familiares, você faz um plano e chega alguém da tua família para te desmotivar, para dizer que você não consegue, para dizer que não vai dar certo. E aí o que você faz? Você, no seu coração, você fala, Deus está na minha frente e Deus vai me levar ao lugar de vitória. É isso que você faz? Ou você desiste, você vai largando, vai desanimando, só porque alguém, um cabeça de bagre, um incompetente, um invejoso, um olho grande, só porque ele te falou palavras contrárias, você para tudo? É isso que eu estou dizendo, que às vezes somos hipócritas. Deus vai na minha frente, vai nada, você que faz tudo que você quer. Aí você, como é que você vai ser bem sucedido se você faz o que você quer? Eu não estou brabo, não. Eu não sou brabo, eu sou manso. Mas o que eu quero dizer para você é que se você não tomar atitudes sérias, continuar ouvindo quem não tem nada a ver com a tua vida, continuar ouvindo gente que quer o teu mal, e deixa eu te dizer uma coisa, às vezes é da própria família. Tem gente que tem inveja de você dentro da própria família, dentro da própria igreja. Pastor endoidou, tá falando um monte de bobagem hoje. Tô não, eu sei o que eu tô falando. Eu sei muito bem o que eu estou falando, porque tem gente, às vezes, dentro da família que tem inveja da tua conquista, tem inveja do teu casamento, tem inveja dos teus filhos, tem inveja do que você tem, e se você for olhar o que você tem, tu não tem muita coisa. Só o que você tem é consagrado, é abençoado, é bonito, é limpo. E isso incomoda. E você vai dar confiança para quem? Deixe a sua confiança em Deus. Seja humilde e dependa inteiramente de Deus. No mesmo Sermão do Monte, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Não deixa o teu coração ficar sujo com a maldita inveja, com o maldito olho grande. Não deixa. Encantamento, não deixa, não permita. Tá? Blinde você, blinde a sua casa, ore e jejue e fique muito atento. Tem gente que só ora, não vigia. E a Bíblia diz, vigiai e orai. Olha a ordem. Vigiai e orai. Não é orai e vigiar, não. É vigiai e orai. Deixa de ser bobo. Olhe com olhos espirituais, que você vai deixar de cair em muitos abismos, em muitos buracos, e vai deixar de perder muitas coisas quando você olha e vigia com olhos espirituais. Então, seja humilde. Mais um item para você observar. Arrependimento. Você sabe o que é arrependimento? Arrependimento é você olhar para o ano passado, para o mês passado, para a semana passada, para ontem, e ver o que você fez de errado. Quantos casais que hoje estão aí de bico, emburrados, já estão de mal, já se aborreceram, já falaram um monte de bobagem um para o outro, ao invés de falar, meu amor, minha querida, o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos conseguir resolver isso? Não, já falaram um monte de bobagem, já ofenderam, já fez chorar, a festa aí não adiantou nada, as férias também já perdeu a graça. Por quê? Por causa das burradas. Desculpa a palavra, mas não tem outra palavra, não é essa mesmo. As burradas, palavras grossas, impensadas, palavras que ofende, que agride, palavras que agride a alma. A violência não é só bater fisicamente, não. A violência é quando nós ofendemos as pessoas, ofendemos Deus. E como é que nós resolvemos isso, gente? Arrependimento. Arrependimento é diferente de remorso. Judas e Pedro andaram com o mesmo Jesus. Judas e Pedro pisaram na bola, erraram feio, pecaram feio. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E Pedro, o grande Pedro, que andou sobre as águas, que viu a multiplicação dos pães, que foi com Jesus orar, aquele grande Pedro, lá no dia do julgamento, quando Jesus foi preso, o que ele falou? O que ele fez? Negou Jesus 3 vezes. Antes que o galo cantasse, negou Jesus 3 vezes. Não conheço, não conheço e não conheço. Eu e você também pecamos. Quantas vezes que a gente vende Jesus, a gente troca Jesus. Troca Jesus por um monte de bobagem, não é isso? Até aí não tem novidade, porque eu tenho minhas fraquezas e você tem as suas. Nós temos as nossas limitações, não é isso? Agora, qual é o grande desfecho, a grande diferença? Judas teve remorso e foi lá se matar. E Pedro? Pedro se arrependeu. E foi um grande líder da igreja. E até hoje, nós estamos aqui falando do Pedro. Até hoje você pode abrir a Bíblia e ler lá as cartas de Pedro. Até hoje. Qual a diferença? Judas pecou e não se arrependeu. Pedro pecou e se arrependeu. O desfecho, o final, é completamente diferente quando há arrependimento. Nas cerimônias de casamento, eu sempre falo para os noivos, quando vocês errarem uns contra os outros, não vá para o cartório pedir divórcio. Não vai reclamar com a mamãe nem com o papai. Não vai ficar espalhando para os outros. Não vai botar em rede social, arrebentando um com o outro. Às vezes, um próprio casal humilhando o outro em rede social. Não faz isso, não. Qual é o remédio? Qual é a instrução? Chega para o outro e fala assim, eu errei. Vai ser um susto, né? Porque o homem é difícil de reconhecer que errou. Mas se foi o homem, vai dizer assim, eu errei. Segundo, você me perdoa? Terceiro, eu te amo. Acabou toda e qualquer briga. Se a mulher errar, o que a mulher faz? Vai reclamar com a mamãe? Não. Vai fazer fofoca com a sogra? Não. Chega para ele e fala assim: eu errei. Você me perdoa? Eu te amo. Gente, essas três frases joga por terra toda e qualquer briga, toda e qualquer mágoa, toda e qualquer angústia é jogada por terra. O inferno perde. O inferno é derrotado quando nós agimos dessa forma. Eu errei. Esposa, eu errei. Você me perdoa? Eu te amo. Pronto, olha aí, tudo restaurado. Pai, eu errei. O senhor me perdoa? Eu te amo. Lembra do filho pródigo? O que é que o filho pródigo falou? Eu vou chegar lá e vou falar: pai, eu errei. O senhor me perdoa? Não precisa nem me tratar mais como filho, não. Me trate como um dos seus empregados. Mas eu errei. O que é que o pai fez com ele? O perdoou e deu a ele o melhor que podia dar. É assim que Deus vai fazer com a gente. O que é que você fez de errado, hein? O que é que você está pagando hoje? O que é que você está sofrendo hoje por causa do erro do passado? Você já se arrependeu? Você já pediu perdão? Você já disse para aquela pessoa que você ama: eu te amo? Gente, o amor cobre multidão de pecados. O amor joga por terra multidão de angústias. O amor anula medo, ansiedade. O amor é impressionante. O amor de Deus por nós e o nosso amor pelas pessoas joga por terra barreiras tremendas. Então, se arrependa, por favor. Peça perdão. Vai lá, resolve. É o teu pai, é a tua mãe? Vai lá. É o teu filho, a tua filha? Vai lá, perdoa. A tua filha saiu de casa, te decepcionou, te desonrou? Vai lá, abraça ela e perdoa. Vai lá. É hoje, não é amanhã não, é hoje. Tem que ser feito hoje. E mais um item para nós. Também isso é facinho. Perdão. Perdão. Como nós temos falado de perdão, não é? Mas se você quer viver em santidade, se você quer viver em paz, se você quer levantar essas mãos descaídas, se você quer ter os seus joelhos fortalecidos para você caminhar, porque a caminhada é longa, não é fácil, você precisa aprender a viver a graça do perdão. Perdoe. Você não pede perdão a Deus? Você ora a oração do Pai Nosso? Né? Pai Nosso que estás nos céus, me perdoa assim como eu perdoo, na mesma medida e na mesma proporção. Se você perdoar zero, Deus vai te perdoar zero. Então, se você perdoar 10, Deus te perdoa 10. Se você perdoar tudo, Deus te perdoa tudo, porque é a mesma proporção. Então, aprenda a perdoar. Aprenda a perdoar. E outra coisa, tem pessoas que estão sofrendo porque o erro foi delas. Ela precisa pedir perdão. Ah, porque fulano me magoou e eu tenho que ir lá pedir perdão. Às vezes é o contrário, você magoou e você tem que ir pedir perdão. Vai lá, pede perdão ao teu pastor. Talvez você já tenha até saído da igreja, não está nem morando mais na cidade. Mas é preciso que você mande uma carta para ele, mande uma mensagem, de preferência uma ligação telefônica para ouvir a voz. Porque escrito é frio. A voz vai dar a realidade do que está no coração e na mente. Liga para ele hoje, agora, assim que terminar aqui o culto da Igreja Cristo em Casa, assim que o pastor Leal der a palavra final de encerramento, pega o seu telefone e liga para alguém. Pede perdão. Tá? Se ela não te atender, tu manda uma mensagem e diz assim: eu estou te pedindo perdão, mas eu quero falar ao vivo, eu quero conversar, quero ouvir sua voz. Talvez você leve um coice, desculpa mais uma palavra boba, mas meu Deus, hoje eu tô. Um coice. Mas essa é a palavra, não tem outra também não. Talvez você peça perdão com aquela intenção que o Espírito Santo colocou no teu coração por causa dessa palavra agora, não é isso? Então, se você receber um não, uma palavra contrária, você fez sua parte, você está desobrigado, você está perdoado, você está livre. Não há mais nada, não há mais brecha nenhuma para levar você à derrota, nenhuma. Você fechou a brecha, você fez sua parte. Então, essa é a palavra de Deus para você hoje. Nós da Igreja Cristo em Casa, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora Lira, Michel e toda a equipe, nós estamos aqui reunidos e tudo que nós fizemos aqui é para que você seja abençoado, mas que essa palavra não fique no vazio, não fique voando por aí. Pega essa palavra e aplique essa palavra na tua vida. Se você não aplicar essa palavra na tua vida, no seu dia a dia, então a palavra não serviu para nada. Essa palavra não é para ficar solta, é para você colocar na mente e no coração e fazer tudo aquilo que a Bíblia Sagrada orienta você a fazer, e você será bem-sucedido. Nós abençoamos você em nome de Jesus, que Deus abençoe sua família, que Deus te dê sabedoria, inteligência, perseverança, determinação, prosperidade material para não faltar o pão de cada dia e nem o dinheiro na sua vida. Que Deus te abençoe. Nós te abençoamos no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.
Do Senhor teu Deus, tira a sandália dos teus pés, purifica o teu coração, o lugar santo é. Teus olhos têm que ver pra ti o brilho do Senhor que há em ti. Não se contamine com o mundo, não. Diante de Deus ninguém se esconde, não. O santo em todo tempo, fora e dentro do templo, vigiando sempre, sempre bem.
lindo louvor, né, gente, que ouvimos logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Obrigado, viu, meu querido pastor Pedro Paulo Matos. Muito obrigado por esta palavra de Deus aos nossos corações. O pastor Pedro Paulo Matos é pastor do Ministério Betânia Church em Nilópolis, na rua Eliseu de Alvarenga, 1022. Muito obrigado mais uma vez, meu pastor querido. O senhor vai estar impetrando a bênção apostólica. Quero agradecer minha querida Débora Lira, Fábio Silva, Michel Camargo. A gente volta então amanhã às 10 da noite com mais um Cristo em Casa. Impetrando a bênção apostólica, pastor Pedro Paulo Matos.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Grandes são as tuas obras, infinitas maravilhas. Tua presença é bem-vinda entre nós. Se eu dobro meus joelhos para buscar a tua face, o Senhor inclina os olhos para mim. Pra ficar nenhum segundo sem tua luz, não consigo mais viver sem meu Jesus. Ele é muito precioso para mim. Não dá pra ficar nenhum segundo sem amor. Não consigo mais viver sem meu Senhor. O tempo de sofrer chegou ao fim. Não consigo mais viver.